Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler, onde hoje vamos comentar o tão esperado filme do Homem de Aço, a volta do Superman aos cinemas depois de um longo inverno sem aparecer telas grandes. Para comentar sobre esse filme, comigo está aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
Olá e bem-vindo ao planeta.
Bem-vindo ao planeta. Muito legal. Eu não vou falar aqui o que o Arley falou, mas parece que a tua introdução tá tudo igual. Aqui, mano.
Pô, a minha anterior foi para o Alto e Avante. Que isso, rapaz.
Hoje aqui com a gente para falar de O Homem de Aço está o Davi Garcia.
E aí, pessoal? Tranquilo? Vamos falar aí sobre o filme do Jesus Cristo, do Superman, né?
Né? Essa daí não tinha como você não pegar, né? 5 vezes e mais uma. De graça, deve ter feito. Mandar um abraço pro nosso amigo Wilker, que queria muito estar aqui com a gente, mas graças a sua moradia em Recife, onde a internet não chega, não possibilitou a presença dele aqui. Mas fica o nosso abraço a ele.
Pois é, a gente espera que um dia ele consiga participar de um podcast com a gente aqui, porque já é o segundo que a internet dele não deixa, né?
Pois é, triste.
Quem quiser saber a opinião do Wilker sobre o Homem de Aço, tem crítica dele no site, tá no link aí do post. É só clicar aí e conferir.
Então vamos falar de O Homem de Aço. Senhor Davi Garcia, você que também tem crítica lá no site, junto ao Alexandre, só eu que não. Me diga, o que achou de O Homem de Aço?
Sinceramente, assim, cara, o do Homem de Aço em si eu não gostei muito não, mas o filme do Clark Kent até que eu gostei. Né?
Clark Kent Begins, né?
É, eu achei bem interessante a forma como eles colocaram o personagem, reintroduziram, né, o personagem, né, dessa, da história dele, fizeram a reintrodução da história dele e aquele conflito dele, né, meio perdido, sem saber qual seria o papel dele, antes dele descobrir que ele era o Jesus Cristo 2.0 com poderes de destruição. Essa parte toda eu achei bem legal, do filme. A restrição mesmo com o filme, embora, né, claro, a gente esperasse por ver assim, uma coisa assim no live action, todo o poder do Superman, né, do, a capacidade dele de destruir as coisas e porradaria, só que a coisa pra mim destoou muito das duas primeiras partes do filme, que eram muito mais centradas no Clark Kent descobrindo mesmo assim, a importância do poder que ele tinha vivendo no meio dos humanos. Então, eu vejo dois filmes, né? Até escrevi isso no texto. Pra mim foram dois filmes. Um do Clark, que eu gostei bastante, e o do Superman, que embora seja assim empolgante até pelas sequências, mas não tem o peso que poderia ter se tivesse sido mais bem equilibrado com a parte do Clark.
Pois é, eu concordo também com o Davi. Eu acho que o problema do filme é o seguinte, né? Eu nem reclamo da parte de ação. Eu acho que o filme realmente tinha que ter ação, porque depois do anterior, que era um filme bem parado, né, melodramático demais, aquela coisa toda, precisava realmente ter um filme de ação. E parece que o Zack Snyder falou: não, vocês reclamaram lá do filme do Bryan Singer, mas eu vou fazer o filme do jeito que vocês querem, vou encher o filme de ação. O problema não é nem esse, tem que ter ação mesmo. O problema é que o Superman, né, ele... Mas aí a gente tem que ver também toda a temática do filme, ela de certa forma faz um pouco de sentido, mas de certa forma também não faz. É, o Super-Homem, ele é um cara que ele foi criado pelos pais dele no Kansas. Então os pais dele ensinaram ele os valores, né, a verdade, a justiça, o modo de vida americano e toda aquela coisa que a gente já tinha visto no filme do Christopher Reeve. E já leu nos quadrinhos e viu no Smallville a importância da criação do Clark Kent pelo casal Kent. Uhum. Mas nesse filme, o Jonathan Kent, pra mim, foi uma das grandes surpresas e uma grata surpresa. Ele é um bem diferente do Jonathan Kent que a gente tava acostumado. Ele não é aquele Jonathan Kent que chega pro Clark e fala: olha, Clark, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fala: com grandes poderes, você tá fudido. Se alguém descobrir que você é um alienígena, vão bater na tua porta e vão te dissecar. Você tem que ficar na tua. É melhor você ser fazendeiro aqui do que sair pelo mundo se exibindo, sabe? E correndo o risco de ser odiado, de ser visto como uma aberração. Então ele fica com isso na cabeça e pra ele é muito difícil conciliar essa ideia de usar os poderes dele pro bem. Ele quer fazer isso, mas ele não teve uma criação que possibilitasse ele a esses valores tão agregados do Superman, né? Beleza, isso é legal. Só que ele passa boa parte do filme no começo, justamente nessa parte da história do Clark Kent, a gente vê ele salvando várias pessoas, né? A gente vê ele salvando o pessoal lá da petrolífera no começo do filme, a gente vê ele salvando os coleguinhas lá que caem no ônibus no Rio, né? Aquela coisa toda. Só que quando a gente gostaria de ver o Super-Homem em ação salvando as pessoas realmente como um super-herói, a gente não vê,
né? Pelo contrário, né? Ele mata as pessoas.
Ele mata indiscriminadamente, assim, sem a menor preocupação. Então, por exemplo, lá em Smallville, ele não precisava ter levado a luta pra Smallville, ele poderia ter ficado no meio do mato, porque aí ele, o máximo que poderia acontecer, ele matar uns bois, né? Uns cavalos, alguma coisa assim, mas gente, pelo menos ele pouparia mais, né? Mas não, ele leva a luta pra cidade e destrói a cidade.
Literalmente, né, cara?
Ele destrói. Eu até entendo o lance de Metrópolis, porque aí não é ele que leva. O Zod que vai lá e joga o raio, né? E ele tem que ir lá pra tentar impedir. Mas a luta de Smallville, cara, ela não é. Não dá pra justificar aquilo. Ele leva a luta pra lá, ele leva o cara que é tão poderoso quanto ele, com treinamento militar, né? Coisa que ele não tem, leva o cara pro coração da cidade, uma cidadezinha que tem uma rua, né? E ele leva o cara pra lá.
Da trola os moradores, fala assim, ó, entra ali pra se proteger. Aí o cara entra lá, ele vai e destrói o lugar. Além de não se preocupar com a vida humana ali, ainda sacaneia os caras.
Eu entendo, sabe? Eu vi muita gente defendendo isso, falando, não, mas no mundo real, porra, um cara com o poder do Super-Homem enfrentando o General Zod destruiria tudo mesmo. Tudo bem, eu não tô questionando isso. Tem que destruir. Eu também acho que destruiria. Só que mostra pra mim o Super-Homem se preocupando com a vida, sabe? A hora que ele tá... Pô, tem uma cena lá que o Zod joga um caminhão e ao invés de ele pegar o caminhão, ele pula o caminhão.
É, tipo, se dane aí, né?
Que se dane o que tiver atrás de mim, sabe? Tipo, ele pula o caminhão, um caminhão de combustível, explode e cai um prédio, cara.
Não, prédio cai de monte, né, cara? O prédio é...
Sabe,
tem que ser o tudo.
Eu entendo toda a questão ali, é destruição, lógico, são dois deuses lutando, vai, mas me mostra ele salvando, e aí quando vai mostrar ele salvando, que é uma cena no final do filme, que é a cena polêmica, né, que ele mata os Zod, se tivesse mostrado mais a preocupação dele em salvar as pessoas, essa cena teria mais impacto.
Pois é, porque ele mata tipo 100 e se preocupa com 3 ali.
Pois é, né. Então, assim, a cena no final ela seria muito melhor se tivessem mostrado pra gente um Super-Homem quase que obcecado em apenas salvar as pessoas. Que é uma coisa que o Super-Homem, ele é tão obcecado em salvar as pessoas que os vilões dele, ele não vai atrás dos vilões pra derrotar os vilões. Ele vai com a intenção de salvar. Isso daí é uma coisa que o Smallville sempre mostrou muito bem.
É verdade.
Que ele ia atrás dos caras, não era assim, eu vou te matar ou eu vou te colocar na prisão. Não, para de fazer isso que você vai acabar morrendo. Você vai, além de matar outras pessoas, você vai se prejudicar. Então ele vai atrás dos vilões pra tentar salvar os vilões.
É. E é interessante porque justamente eu falei que eu gostei muito mais da parte do Clark Kent, que isso fica muito claro, né, logo da trajetória que a gente vê, porque ele sofria bullying, mas mesmo assim ele, né, por mais que tivesse aquele desejo de se vingar, né, de revidar, ele nunca, né, ele se segurava e tal por conta daquela criação do Jonathan, né, de todas as orientações que ele teve, mas depois parece que depois quando ele abraça a porção do Superman dele, ele parece que ignora isso, né, essas coisas, e aí isso é que destoa no filme demais, sabe? Não é o fato de realmente a gente, mas a gente tinha que ver o poder da destruição e tal, mas tudo bem, eu também acho que tinha, mas acho que tinha outras formas de fazer isso sem transparecer essa ideia de que o personagem simplesmente não tava ignorando o fator da vida humana, que o personagem, a versão humana dele como Clark Kent, respeitava tanto.
Pois é, e é uma coisa que eu falei ontem tweetando, né, eu vi alguém falando, não é o Super-Homem dos quadrinhos. Não, claro que não é o Super-Homem dos quadrinhos, por isso que você tá vendo ele no cinema e não lendo ele num HQ, né, mas não quero também o Super-Homem escoteiro no cinema, eu acho que tem que ser um Super-Homem assim, mais humano mesmo, mas essa questão da preocupação incomoda, porque afinal de contas, por mais que ele é um super-herói, ele Sim. tá enfrentando os Zod ali, porque ele tá tentando salvar o pessoal, mas não mostra isso, não mostra ele tentando salvar ninguém, acaba ficando a luta pela luta, né.
Pois é, né? E parece que a única preocupação dele o tempo todo é com a Lois, única e exclusivamente, né? Pode destruir, pode cair um monte de gente dos prédios e tal, mas o único grito de socorro que interessa pra ele é a Lois Lane. Então, acho que essa parte foi o grande descuido desse filme pra mim. Não teve. Podia até ter a destruição toda e tal, mas tinha que mostrar um, ele pelo menos sofrendo, né? Olha, você tá matando tanta gente, não sei o que, né? Isso não teve, sabe? E pra mim isso diminuiu muito o impacto dessa, da, de toda aquela sequência, de todas as partes do filme que mostram o Superman em si em ação. Então é uma coisa que eu espero sinceramente que eles consigam corrigir pro próximo filme.
É, eu imagino que uma outra coisa que eu li várias vezes, né, o pessoal comentando, os fãs mais xiitas do Super-Homem, porra, ele mata o Zod e não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Olha, eu imagino que aquele grito que ele dá depois que ele mata o Zod não é porque a Lois Lane pisou no pé dele.
É, verdade. Isso aí não tem como criticar, não, né? Porque isso fica bem claro que ele realmente sente a ação que tem que tomar naquele momento. Que também, vamos combinar, né? Uma cena que foi meio que mal feita, né? Porque o cara tá com o cara preso. Por que não voou com o cara pra longe se o cara tava jogando raio?
É.
Ou botasse a mão na cara do Zod ali. A mão dele é de aço, porra. Ia, né?
Pois é.
Curar o...
Eu acho assim, esse é um tipo de problema de roteiro que acontece na trilogia do Batman. Várias coisas assim, você fala, mas por que ele não fez isso? Por que ele tem que passar por isso para essa ação acontecer? É, ele poderia ter se saído disso de outra forma. Isso na trilogia do Batman tem bastante. Então é um problema do Nolan e do Goyer, sabe? É uma coisa assim que é até meio amador. Eu tinha um roteiro na cabeça, certa vez eu fui escrever o roteiro e aí eu percebi que eu tava fazendo os personagens fazerem coisas que eles não precisavam fazer. Que eles estavam fazendo aquelas coisas para a história acontecer. Eu parei de escrever o roteiro e desencanei da história. E me parece que o Goyer não tem muito essa noção, sabe? Ele coloca coisas no roteiro que não tem por que acontecer isso, mas acontece porque a história tem que andar por causa disso.
É, ele quer chegar num ponto, mas ele não. Parece que ele escolhe a pior opção, né?
O pior caminho, né? Ele precisava matar o Zod para mostrar que o Superman se importava com a humanidade, mas não achou como fazer isso.
É, porque ali também, a hora que o Zod começa a atirar naquela família, eles poderiam ter saído dali onde eles estavam.
Sim,
eles não estavam tão apertados assim.
É, foram pro canto ali, né? Ficaram lá esperando o raio bater, né? O raio de laser bater neles ali.
Pois é, eles poderiam ter saído dali, o Super-Homem poderia ter voado junto com o Zod, se bem que, eu acho que esse filme deixou bem claro que esse Super-Homem não é um Super-Homem forte o suficiente pra girar o mundo ao contrário, como era na época do Christopher Reeve, né? Ele é um Super-Homem mais fraco.
Ele é um Superman em formação, né? Acho que nisso a gente pode até perdoar, então, também esses equívocos que a gente viu com essa parte do Superman nesse filme, porque ele é um personagem que ainda está se descobrindo, né?
Uhum.
Ele é forte, mas ele ainda não conhece as habilidades, né? Ele não tem. Você até destacou, né? Quando ele começa a enfrentar os Zod em Smallville e a Faora ali, eles mostram uma habilidade realmente de luta. O Superman não tem nenhuma, né? Tanto que ele toma umas porradas no início.
Ele é o elefante que acabou de ter a cordinha solta.
Exatamente. Então, é um personagem ainda em formação, né? E por isso até eu espero que eles realmente façam outro filme solo do personagem antes de pensar em expandir isso para um eventual Liga da Justiça aí. Que é um personagem que precisa. E eles têm que realmente tentar explorar lados que transformem o personagem, pelo menos contentem, né, conferir um pouco mais de complexidade do personagem, porque ele, de todos os super-heróis, ele é muito difícil de trabalhar realmente, né, porque é um personagem praticamente invencível, né, ele, tirando a Kryptonita, ele não tem nada que coloque o personagem sob perigo. Você nunca vai pensar, né, o Batman, por exemplo, caiu do alto de um prédio, ele pode se ferrar mesmo, apesar dele ter a habilidade de usar a capa para voar e tal, né, para planar, etc. O Superman não, é muito difícil de você colocar o personagem numa situação de perigo realmente legítimo, né? Então é difícil de você conferir isso pro personagem numa história grande dessa. Mas eles têm que encontrar uma forma, né? Porque a única forma de você se envolver com o personagem e até se identificar com os dilemas dele é sentir que ele pode realmente correr algum perigo genuíno, né?
Eu acho que o segredo pro Super-Homem, de você colocar ele num perigo realmente grande, eu acho que o segundo filme vai fazer isso, porque o que o segundo filme poderia fazer? Aproveitar o Super-Homem, que acabou de matar o Zod, então ele tá arrependido, ele percebeu que ele fez uma bobagem. Porque a morte do Zod não é simplesmente o impacto dele ter tirado uma vida. Ele cresceu acreditando que ele era o último filho de Krypton. Aí, de repente, ele encontra um monte de gente do planeta dele.
Uhum.
E aí ele precisa matar todo mundo. Então o dilema dele é muito maior do que simplesmente tirar uma vida. O dilema dele é que, porra, quando eu finalmente encontro meu povo, eu tenho que me livrar deles, porque senão eles iam matar todo mundo na Terra, né? E eu espero que no segundo filme eles explorem isso e aí usar o Lex Luthor nessa questão da destruição que ele causou, e aí você justifica tudo, né? Chega lá o Lex Luthor e fala, ó, nós estamos com um alienígena entre nós e o cara é uma ameaça, ele destruiu quase que Metrópolis inteira. Né? Então, o que a gente pode fazer pra derrotar esse cara? E aí, usar a fraqueza do super-homem, não a kryptonita, mas as questões morais. E aí fazer um filme mais denso. Não sei se vocês vão ter capacidade de fazer isso não, mas... seria uma opção aí.
Acho que o ideal seria eles até fazendo tentarem, pelo menos fazer uma mescla usando esse eventual conflito dele, né? E até uma manipulação de mídia do Lex Luthor numa nova história, de colocar ele até enfrentando aquele dilema que ele teve com o segundo filme, quando ele resolve abdicar dos poderes pra ficar com a Lois Lane, né? Lógico, o contexto era outro. Mas eles poderiam realmente tentar, talvez, até buscar um caminho meio por aí, né? Do Superman estar pensando em abdicar dos poderes em função da própria ameaça que ele possa representar, né? Ou então da pressão que ele possa passar a sentir de ser visto realmente como uma força que pode perder o controle, né? E representar uma ameaça realmente efetiva para a vida de muita gente.
É, eu acho que se seguissem por esse caminho aí, seria um filmaço. Bem dirigido, bem escrito, seria um filmaço.
Pois é. Eu acho que eles podiam contratar a gente, né?
Né? Pelo menos só fazer o argumento, não precisa fazer o roteiro, mas. Né?
Sim, é. Exatamente. Eu assim, baratinho, né? Um milhãozinho tá bom.
nós aceitamos de bom coração, sem problema. Mas o Alexandre levantou a questão, ele citou a kryptonita. Kryptonita é essa que não é a ameaça dele, no caso, pelo menos para esse filme, não foi apresentado como uma ameaça que tira os poderes dele, né?
É, nós tivemos.
O que tira o poder dele é a atmosfera do planeta de Krypton, não é uma kryptonita.
É, porque assim, na verdade não é que a atmosfera tira, né? É a atmosfera da Terra que dá os poderes para ele. Em Krypton ele seria uma pessoa normal.
Pois é.
Então eles meio que
aliás, é outro furo, né, desse filme também, porque o Zod, quando ele chega, né, a Terra ali, eles estão super poderosos, né? Por que que eles iam querer transformar aquilo em Krypton pra ficar fraco de novo, né? Então, é fácil subjugar a humanidade inteira, né? Os caras eram indestrutíveis ali também, né?
Na verdade, ali o que ele queria era o seguinte, era matar a humanidade inteira.
Sim.
E recriar a Krypton através do Codex, né? Então, pra ele,
poder
o Zod,
não interessava,
cara,
né?
Exatamente, cara. O Zod
é um personagem complexo. Tem toda... Nessa reintrodução da história de Krypton, também fica claro que isso fica explícito realmente no filme, e até um mérito também isso, né, de colocar cada pessoa em Krypton tinha um propósito específico, e o dele era justamente proteger Krypton, né?
Exatamente.
Custe o que custar, né? Então é meio que conflito, né? Tudo bem, a gente criticava, por que o cara ia fazer isso se ele tinha poder e ia passar a ficar sem poder, mas esse era o papel dele, né?
Pra ele não, o poder não importa, pra ele o que importa era recriar Krypton, né?
Sim.
É. Se ele tivesse que abdicar desse poder, ele não se importaria com isso, porque é diferente a gente imaginar, né? Pô, se fosse eu, né? Fosse um vilão, descobrisse que eu tenho superpoderes e consigo voar, tenho super força e tal, porra, ia ficar... Mas ele não é um vilão.
Não, ele é um cara que luta pelo povo dele, né?
Exatamente, ele não é o vilão, assim, nossa, eu vou dominar a humanidade. Não, eu quero matar a humanidade pra recriar Krypton aqui, né? Que é melhor, por exemplo, do que o Lex Luthor, né? Não, eu vou criar Krypton aqui pra vender terra. Que terra, meu? Você criou uma pedra no meio do oceano. Não dá pra plantar, não dá pra viver. O que você vai fazer com isso?
Pois é. Mas esse que é legal desse Zod. O Zod do Superman 2 queria dominar.
Ah, sim.
Esse já não. Esse que ele era só um cara que muito patriota e queria o povo dele de volta.
Me lembra um pouco o Khan, né?
Lembra bastante, né? Ficar preso um tempo no espaço.
É, lembra um pouco o Khan, é até mais Khan do que o Khan do Cumberbatch, assim.
Mas ele é interessante, é legal quando ele tem o primeiro contato com o Sol Amarelo, sem a proteção, que é tipo, o poder dele fica todo descontrolado.
Pois é, tem vários...
Ele não teve o tutorial de jogar ensinando ele, né?
Teve várias sacadas bacanas nesse filme, né? Essa daí é uma delas, né? Que o Super-Homem acaba usando isso pra poder deixar o cara meio atordoado e conseguir sair bem na batalha. Acaba não saindo, porque tem a Faora já tava mais acostumada. Mas tem algumas sacadas, uma cena assim que eu achei muito bem feita, aliás, não é uma cena, é a transição de cenas, que é a nave do Clark chegando na Terra e cortando pra ele já adulto no navio, né?
Uhum.
Aqui, muita gente... porra, corte seco, estranho. Eu achei muito sofisticado aquilo, achei muito bom.
É, eu particularmente gostei muito da montagem do filme, assim, apesar dos pontos de crítica que a gente possa levantar, eu gostei. Gostei muito dessa coisa de não ser da história não ser linear.
Uhum.
Porque quebra um pouco da expectativa. Você nunca sabe exatamente o que você vai esperar ver, né?
Uhum.
E uma vez você tá vendo o cara adulto, de repente corta pra cena seguinte, ele tem lá 12 anos, aí depois corta de novo, ele já tá adolescente, mais velho, né? Então, eu gostei dessa parte muito por conta disso.
Isso.
Eu acho que foi um grande acerto do filme aí.
O único problema disso foi que enfraqueceu um pouco o sacrifício do Jonathan Kent, né? Principalmente porque uma das melhores cenas dele é depois que a gente já viu que ele morreu.
Sim.
Que é ele ali falando com o filme, pô, mas o cara já morreu, né?
Você já sabe o destino dele, né?
Tinha que ter mostrado isso antes. Eu gostei muito do Kevin Costner como Jonathan Kent, eu achei que ele ficou...
O elenco tá muito fera, cara.
O elenco tá muito bom. Tem uma cena lá do Kevin Costner, né, que a mãe do menino que o Clark salva, ele viu o que o Clark fez e tal. Foi uma intervenção divina, a cara que o Kevin Costner faz, né, tipo, aí, tá vendo? Se eu deixo ele sair por aí exibindo poderes, vão começar a olhar pra ele como se ele fosse Deus. Eu não quero isso. Né? O rosto dele já demonstra isso, ele não precisa falar nada. Então, a interpretação do Kevin Costner tá ótima. Achei, de novo, o David Goyer acaba criando uma situação pra história, pra dizer o que ele quer dizer com a história, uma situação que não faz muito sentido, que é a questão lá do tornado, né?
Ele tinha que criar um ponto de impacto pro Clark, né?
Isso.
De perder a figura paterna, a referência dele ali. Uma das referências, né, porque a Martha continuava, mas ele podia ter feito isso também de uma outra forma, né, realmente um sacrifício efetivo, né, parece que o Jonathan simplesmente se deixou matar, né, ele desistiu de viver em um determinado momento ali.
É uma coisa que tematicamente é interessante, porque diferencia muito ele do filme original, né, porque no original o Jonathan Kent, ele tem um infarte e morre na hora. Ele aparece duas vezes no filme, na segunda vez ele tem um infarte e morre.
Uhum.
E aí o Clark fica naquela, poxa, eu com todos esses poderes não pude fazer nada pra salvar.
Uhum.
É o contrário do que acontece aqui.
Sim.
Né? Ele tá numa situação que ele realmente se deixa morrer justamente pro Clark não usar os poderes. Né? Então...
Mas digo assim, na própria construção daquela cena, ele poderia ter tentado sobreviver, né? Ele simplesmente, vou deixar o tornado chegar e me levar.
É, ficou uma coisa assim que ele ainda pede pro Clark parar, né? Aí, vou fazer você assistir minha morte pra você ficar traumatizado pro resto da sua vida.
É, exatamente. Exatamente.
Então é meio complicado. Ele poderia ter, sei lá, acho que seria meio piegas, mas seria mais emotivo também.
É.
Se ele trabalhasse a questão da superaudição do Clark, né? Se ele falasse baixinho, ao invés de simplesmente colocar a mão na frente.
Sim.
Né? E aí o Clark ouvia o pai dele falando com ele, eu te perdoo por tudo. Porque eles acabaram de ter uma briga.
É, aquela cena é logo, imediatamente depois, né? Que ele até fala que, você não é meu pai, né?
É.
Uhum.
E aí o pai dele falar alguma coisa pra ele, assim, que só ele escuta, e aí ele morrer no meio, acho que seria bem mais emotivo.
Uhum.
É, e mais interessante, porque aquela cena é um pouco anticlímax, porque ele fica muito tempo parado com aquela mão, assim, sabe?
É, esperando.
Não, peraí, o tornado já vem, peraí. Aí ele, pô, não veio ainda? Peraí mais um pouquinho, já vou morrer, calma, sabe? Então...
Tá chegando. Mas é verdade. E pulando isso daí, dá pra pular pro outro pai do Clark.
O outro Robin Hood.
Porque, cara, falar pra você, hein? Fiquei mó afim de ver um filmão em Krypton todo protagonizado pelo Jor-El, hein?
Porque o Jor-El é o gladiador de Krypton.
Krypton, aliás, que, pô, esse filme, assim, foi uma grande salada, né? A gente pode dizer referência ou de chupinhadas, assim, escancaradas mesmo, né? Porque o Krypton, embora seja visualmente espetacular, né? De ver, assim, o planeta... Nunca tinha visto isso na telona ainda. Mas assim, os bichos saíram de Avatar. Né?
Sim.
Claramente inspirado em Avatar ali. As sequências de ação em Krypton, né? E ao longo do filme também, mas em Krypton especificamente, pareciam realmente as cenas de Battlestar Galactica.
É, sempre que eles estão voando em alguma coisa, tem aquele zoom, né? Aquele zoom e tal, daquele desfoque aí, a câmera tentando focar, né?
É, exatamente. Eu gostei muito dessa reintrodução de Krypton e do papel do Jor-El, que fica muito mais evidente agora,
uhum,
do que era antes nos filmes do Donner, né?
É.
A importância do Jor-El pra Krypton, né? Ele realmente, como um cientista-chefe, né?
Isso.
Ele tinha um papel realmente muito importante pros rumos da civilização ali. E isso fica muito claro agora. E a interpretação do Russell Crowe foi fundamental também pra construir toda essa... A importância da revelação pro Clark Kent de quem ele é efetivamente se deve muito à forma como o Russell Crowe trabalhou, né, a própria entonação de voz, né, naqueles momentos assim mais... É, poderiam descambar um pouco com o melodrama, mas não descambam justamente por conta da sutileza dele, né, de construir as coisas e até de fazer as revelações, né.
Uhum.
Eu acho que isso foi também um fator positivo do filme. Não sei se... É um personagem que aparentemente não vai reaparecer, né, no próximo filme, porque teoricamente a inteligência artificial foi destruída, né?
É, mas você tava falando, sei lá, de referência em Krypton, e a cena do Matrix?
Ah, também.
Nossa, mas aquela foi muito descarada, né, cara?
É, aquilo ali foi realmente... É porque é o Warner, né, então eles podem falar, não, a gente aproveitou o mesmo cenário que ainda tinham guardado lá do Matrix. Mesmo estúdio, e vão aproveitar.
Eu acho que foi só porque tinha o Morfeu, sabe?
É verdade, tá vendo? Tudo se interliga no final das contas. São dois Robin Hoods, o Morpheus, é uma beleza.
Não, e...
O Neo voava também, né? Ele é o Superman da Matrix também. Né?
E além do Morpheus, tem o outro, o que faz o tenente lá, coronel, sei lá que patente que é. Que...
Ah, verdade, sim, é. Que aparece no final do filme de novo, né?
Isso, ele também era do Matrix. Ele ficava enchendo o saco do Morpheus no Matrix.
Sim, verdade. É isso aí.
E aí você falou de Battlestar Galactica, tem dois atores de Galactica.
Tem, parece rapidinho,
tem.
Né?
E faz a mesma função, né? Ficar atrás dos computadores lá só.
Ah, o Gaeta, né? É. O ator que faz o Gaeta, inclusive, ele fez o Dr. Emil Hamilton em Smallville, né? E ele faz o assistente do Dr. Hamilton aí no Homem de Aço. Então a referência é o que não falta no filme.
Exatamente. Uma coisa que me deixou não tão feliz com o filme foi a relação Clark e Lois. Porque pra mim foi muito... Faltou alguma coisa que me fizesse me importar e entender aquela relação, sabe? Eles
foi meio artificial, né?
De uma forma tão besta e se desenvolveram assim, muito rápido e do nada um dependia do outro, sabe?
É, o Thor com a...
Exatamente, com a Natalie Portman.
É, ficou bem mesmo naquela linha ali do Thor com a Natalie Portman.
É, eu particularmente gostei muito da Lois Lane e da Amy Adams, assim, mas eu também concordo com vocês,
sim,
que a conexão dos dois ali não ficou um pouco, não diria nem forçada, mas não soou natural, né?
Porque... Exatamente, os dois personagens
bem,
são...
Ela, eu até entenderia, assim, a curiosidade dela, né, com ele a partir do momento que ele salva a vida dela, né, quando ela descobre ali quem ele era, né?
Uhum.
Mas depois, por que que ele ficou tão interessado? Só porque ela deixou de contar a história dele pro mundo, ela desistiu, né, de fazer uma matéria e tal, ele passou a ficar tão interessado assim por ela. Não teve nenhuma coisa que a gente visse na história efetivamente que justificasse, né, esse interesse aí do personagem dentro daquele contexto ali por ela. Talvez até porque, como esse filme é um filme que ainda não introduziu o Clark Kent como repórter, né?
Uhum.
E não, a gente não viu ainda essa coisa dos dois, né, trabalhando juntos e tal, e é uma coisa que vai ficar pro próximo. É, talvez seja por isso, né? Porque nas outras versões da história, a gente sempre viu os dois se conhecendo nessa porção dele Clark Kent repórter, né? Ela não, nesse filme não, ela já conhece o cara como o super-herói que ele é.
É, não vai ter aquele negócio de guardar os segredos, né?
É, isso daí eu achei fundamental, porque não faria sentido... Depois de toda essa aproximação que ela teve com ele, ele chegar lá com o Clark Kent, ó, de óculos eu sou o Clark Kent, você não sabe quem eu sou.
É.
Então, assim, eles resolveram um probleminha básico, né? Como que ele consegue enganar a Lois Lane? Em compensação, como que ele consegue enganar o resto do planeta diário, né?
Nossa, filho, ele foi de frente.
como ele consegue enganar o resto da humanidade, né? Porque, pô, ele bota um óculos e penteia o cabelo pro lado e
cabelo, né, velho? Ali.
Existe uma teoria de que um dos grandes poderes do super-homem que os quadrinhos não exploram é que ele consegue identificar as pessoas que tem um problema, é uma patologia, né? Que a pessoa não consegue identificar rostos. O próprio Brad Pitt diz ele que ele tem isso. Se você encontrar com ele te cumprimenta, beleza. A hora que você virar de costas e olhar pra ele de novo, ele não lembra do teu rosto. Então, um dos grandes poderes do super-homem é identificar pessoas com esse problema e se posicionar perto dela sempre, entendeu? Então, todo mundo conhece o Clark Kent, não consegue identificar rosto. Então, assim, ele consegue manter ali a identidade secreta dele intacta.
Mas que viagem, né? Porque, tipo, todo mundo no mundo inteiro tem isso, então.
É uma piada isso, tá?
Nossa, Jesus amado.
Mas, realmente, né? Eu imagino que o Perry White, ele sabe que o Clark é o Superman, né? Tem que saber, porque não é possível.
É, mas sei lá, viu? Acho que do jeito, né? Aquela sequência final ali, do jeito que ele aparece, eu acho que ele não sabe, não. A única ali realmente que sabe é óbvio a Lois, né?
É que quando ele viu o Super-Homem também, ele tinha poeira no rosto, né? Talvez tenha atrapalhado, ele não tava enxergando muito bem.
Nossa, esquece.
Ué, não sei, pode ser.
Tentativa de fazer piada.
É o Super-Homem agora, toda vez que ele aparecer, ele tem que, tipo Flash, né? Ele salva e sai voando logo, assim, pra ninguém perceber.
Ou então ele fica com a capa no rosto, assim, né? Vem de lado. Pra...
Tipo o Darkwing Duck, né? Ele pega a
capa. É, exatamente. Ou então ele vai ter que fazer igual o Batman mesmo, disfarçar bem a voz, mano.
É, então, você tocou num assunto legal aí. Henry Cavill.
Disfarce do Batman. Né?
Não, Henry Cavill como Super-Homem.
Olha, eu gostei. Acho que ele, inclusive, faz. Ele, obviamente, ele estudou muito a interpretação do Christopher Reeve, porque ele faz justamente a mesma coisa, né? Como, quando ele tá como Clark, ele tem uma voz assim, um pouco mais. É, assim, ele tropeça um pouco, às vezes, nas palavras, né? Assim, ele meio trôpego e tal, mas quando ele assume a porção Superman, ele tá sempre confiante, né? Ele tem, a impostação da voz é outra e tal. Eu acho que isso ele trabalhou bem pra caramba, também aproveitando que o Christopher Reeve já tinha feito com o personagem. É, eu gostei bastante do Henry Cavill. Eu acho que ele foi uma escolha acertada até pro personagem. Acho que ele personifica bem essa coisa. A gente tem que ver agora como é que vai ser ele como Clark Kent e repórter, né? Porque é isso que eu tô curioso, que era uma das grandes graças também dos filmes do Donner, era ver o Clark Kent, aquela versão do cara atrapalhado, né? Isso a gente não viu nesse filme.
É, eu acho que ele não vai seguir por essa questão por essa versão do Clark Kent atrapalhado. Mas só voltando um pouquinho, você falou o negócio da voz, né? Uhum. É, o Henry Cavill, ele tem uma voz muito grave, mas não uma voz grave agressiva.
Sim.
É uma voz grave e calma. E eu vi isso quando eu assisti aquele Imortais com ele. E a voz dele me convenceu que ele poderia ser um Super-Homem muito bom. Porque o lance do Super-Homem como salvador, aquela coisa toda, sempre é. Ele é o contrário dos outros heróis, né? A máscara dele é o Clark Kent.
Uhum.
Ele põe a máscara quando ele tá na vida civil dele. Quando ele é o super-herói, ele tem que ter o rosto limpo. E quando ele tem o rosto limpo, quando ele chega pra uma pessoa e fala confia em mim, você está a salvo, ele tem que passar essa confiança na voz.
Uhum.
É, e isso o Henry Cavill faz muito bem. Eu gostei muito da interpretação dele, eu acho que ainda tem muito a mostrar.
Uhum.
Agora, a questão do Clark Kent, eu acho que eles vão seguir pela versão do John Byrne ali dos anos 80, que é o Clark Kent totalmente oposto daquilo que a gente viu no Christopher Reeve, né? É o Clark Kent que ele é esperto, ele é um bom jornalista, ele escreve um livro, inclusive, nos quadrinhos. Até porque, de certa forma, ele chama mais atenção para ele sendo atrapalhado do que sendo uma pessoa comum. É, e se é um mundo realista, não faz muito sentido um cara bobalhão e atrapalhado ser jornalista, né?
Não digo nem se é bobalhão, não. É mais aquela coisa dele ser um pouco... aquela coisa ingênua dele e tal, dele ficar toda hora, né, mexendo no óculos, assim, meio que pra esconder o rosto. É, né? Aquela coisa dele não ter como passar uma imagem de alguém que não tem confiança, que é justamente o oposto do Superman, né? Então acho que isso é que é a coisa que eu tô curioso pra ver. E eu espero, sinceramente, que o personagem tenha um pouquinho disso. Não quero que ele fique batendo nas coisas, derrubando nada, óbvio, não. Não é nível Chaves que eu espero, não. Mas eu quero ver uma porção um pouco diferente do Clark, assim, dele se distanciar totalmente do Superman. Falar um cara que tem a voz assim mais baixa, num tom mais baixo, né? E que realmente as pessoas falam assim: ah, esse cara aí, se ele for, se tiver uma mosca aqui, ele vai sair correndo, né? Então, que ele se distancie realmente do Superman. Que ele, como você falou, que ele possa, o Clark Kent possa representar a máscara, né, do personagem.
Eu imagino que eles vão seguir mais pelo Lois e Clark, sabe? O seriado dos anos 90 ali, que era bem uma adaptação dessa fase do John Byrne. Você tem o Clark Kent mais espertinho, ele tem as coisas que a Lois falava, pô, né? Nunca que esse cara é o Super-Homem e tal, mas ele era um cara. Era um jornalista esperto o suficiente para, por exemplo, quando ele chega no Planeta Diário, ele roubar a matéria da Lois Lane.
Uhum.
Então, eu acho que eles vão seguir por esse caminho e até mais condizente com o clima que eles criaram para esse filme. Acho que não faria muito sentido. O mínimo de desastrado que ele fosse, assim, para mim, eu acho que destoaria um pouco do tom do filme. Que aí a gente entra naquela questão que a gente ia começar a discutir em off, né? Mas eu falei, não, espera, vamos esperar o podcast, que é a questão do humor no filme, né?
Sim, é. Que é uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, assim. Não queria nada nível Vingadores, né? Que ficou muito comédia em alguns momentos, né? Não queria ver o Superman pegando alguém e batendo igual boneco, igual foi do Hulk com o Loki. E aí ia ficar muito, né, muito exagerado. Mas eu senti um pouco da falta, assim, de ter um pouquinho de humor negro, talvez, em alguns momentos. Eu sei que o filme o tom do filme não dava muito espaço pra isso, né? Mas era aquela coisa, ou tentava fazer alguma coisa pra introduzir um pouquinho de humor na história, ou não fazia nada.
Uhum.
Porque deixar isso pra última cena, pra mostrar uma soldada, falar, ah, eu acho Superman gostoso. Pô, isso aí não é piada, pô. Só pra ficar deixar o pessoal sem graça.
É, eu vejo que o filme ele tem muitas piadas visuais, né, e menos piadas de texto. Por exemplo, quando eles estão ali, percebem pela primeira vez que a nave do Zod está chegando na atmosfera da Terra, né? O exército está lá, tal. E o general lá falou: ó, a gente está em perigo, né? Os caras, na hora que chegarem aqui, não vão estar muito contentes. E aí corta para um sinal, assim, um alerta vermelho, grandão, piscando, né? E você fala: nossa, né? Já é um alerta da nave? Não. Aí a câmera abre, assim, ela, a Lois está recebendo um alerta ali, porque não tem papel na impressora.
Ah, sim.
É, tem uma outra piadinha visual, mas é tão rápida que quase não dá pra ver, né? Quando o Super-Homem tá lutando contra o Zod, eles vão pra uma construção e tem uma placa assim, 106 dias sem acidentes. Aí o Super-Homem é jogado naquela placa e fica o zero, né? Dias sem acidentes. Cai o 1 e o 6 e fica só o zero no meio.
Ah, verdade. Essa já vai pro final do filme.
E tem a menininha falando negócio, a própria cena do carinha falando do Superman, né? Ah, o Superman tá falando que... Aí, Superman? É, eles estão chamando ele de Superman, isso aqui. Mas ele não é um filme realmente que tem esse apelo de humor, né? Eles já tinham falado isso antes do filme estrear, que o filme não teria alívio cômico, não teria nada de gracinha, assim, né? É até bom, na verdade, porque o David Goyer, quando ele escreve piadas, ele não é muito bom, não.
É, ele tentou realmente tentar... Talvez até o Christopher Nolan tenha colocado um pouco de freio nisso, né? Eu até acredito que, de repente, o Zack Snyder teve algumas ideias ali pra colocar um pouquinho mais de graça, mas o Christopher Nolan deve ter colocado um pouco de cabresto nisso, né? Dizer, não, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no Batman, que é o que dá certo.
Então, mas o Batman Begins, ele é cheio de piadinha, né?
É, tem algumas, né? Mas ele é, o tom do filme é mais sério, né? É. O Christopher Nolan tem muita preocupação com essa coisa de transformar o herói numa figura tangível, né? Alguém que você acreditaria que poderia existir no mundo de hoje, né? Então ele tem muito isso, ele não gosta muito de cair nessa... Tudo bem que ele fez isso no Batman voluntariamente com o Coringa no segundo filme, claro que o personagem já é assim, né? Um personagem que usa o humor pra falar as coisas mais absurdas, né? E fazer as coisas mais absurdas. Mas o Superman não cabe muito isso, né? O próprio Lex Luthor não é um personagem que faz muito isso, né? Embora a gente tenha visto isso com Donner, né?
O Gene Hackman, Luthor, vilão do Batman dos anos 60.
Exatamente.
Eu espero que eles não sigam por esse caminho aqui na continuação.
É, eu acredito que não. É. Mas assim, eu gostaria de ver um pouquinho mais de humor. Eu não queria que o filme fosse tão sério o tempo todo. Porque acho que em tempos de Vingadores, assim, que a coisa fica quase cartunesca, né?
Uhum.
É um filme que abraça um tom sério em alguns momentos, mas em outros vira um cartoon. Né? Parece que você tá vendo realmente um desenho.
Uhum.
Não queria isso pra Superman, não. Mas acho que um equilíbrio um pouquinho maior entre as duas partes não faria mal, não. Eu acho que quando você vai ver um filme de super-herói, pelo menos eu penso assim, quando eu quero mais divertir também, me empolgar, claro, com as cenas de ação e tal, que realmente sejam grandiosas e visualmente impactantes, mas quero ter poder achar um pouquinho de graça, às vezes, das coisas.
É, eu não sei, eu vejo assim, já que você entrou na questão dos Vingadores, eu vejo que a Marvel, ela tá se preocupando em fazer gibizões no cinema, sabe?
Uhum.
A DC, graças ao Nolan, com a trilogia do Batman, me parece que ela tá mais preocupada em graphic novels no cinema, sabe?
Sim.
São histórias mais pesadas, histórias mais densas, e eu particularmente gostaria que isso continuasse, porque criaria ali uma divisão ótima, que ao meu ver é bem mais elogiosa pra DC do que pra Marvel, né? A DC tá preocupada com história, a Marvel tá preocupada com ação.
Uhum.
É, então, sei lá, eu não ligaria de no próximo filme eles não abordarem tanto humor, não, e ficar mais sério. Eu gosto dessa coisa que a DC tá tentando fazer. Porra, a DC já tem aí nas costas um Watchmen, que é um filme adulto.
Sim, um dos meus preferidos de... Falar a verdade, o meu preferido de super-herói até hoje é o ótimo.
De super-herói?
Sim, de todos.
Ele é muito bom mesmo.
Uhum.
Batman e Super-Homem, eles não vão conseguir fazer um filme pra adulto, porque se fizerem isso é um tiro no pé.
Sim.
Mas você pode fazer de forma que eles fiquem sérios, né?
Uhum. É, acho que o universo que eles abraçaram já, e é uma tendência, que eles não vão romper mais isso de forma radical, que foi estabelecido com a trilogia do Batman, eles vão emular um pouco isso agora no universo do Superman também, pra depois caminhar pros outros personagens, né?
Eu particularmente não importo, eu acho que é uma adaptação, é uma outra mídia, é uma forma de você interpretar o personagem além daquilo que você está acostumado a ver em outras mídias. Então, eu não ligo desse tipo de adaptação. Eu achei que, por exemplo, o Super-Homem matando o Zod no final do filme é válido, sabe? É, casa com o tema do filme, então eu não ligo pra isso. A minha ressalva é aquilo que eu falei no começo. Ele devia ter salvado mais gente pra justificar aquilo de uma forma melhor. Mas o fato dele matar, pra mim, não incomoda. Porque é uma interpretação diferente. O Zack Snyder, o Christopher Nolan, eles são diretores que eles não são propriamente autorais, né? Porque os caras fazem blockbusters. Mas eles tentam ter uma visão particular daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles estão adaptando, daquilo que eles estão levando para o cinema. Então eu acho totalmente válido, é uma visão diferente. Eu falei isso na crítica, aí uma entrevista do Zack Snyder, ele falou também que se ele tivesse feito aquilo que os fãs estavam esperando, ele não teria nada a acrescentar na mitologia do Homem de Aço, na mitologia do Super-Homem, né? Então vamos fazer aqui uma adaptação quase que literal de uma HQ do Super-Homem, pra quê? Eu já vi ela na HQ, eu quero ver coisa diferente, né? Então, pra mim, se ele quiser realmente acrescentar alguma coisa pra mitologia, tem que mostrar aquilo que a gente não tá acostumado a ver.
E que funciona.
Muita coisa nesse filme funciona muito bem. Com todos os erros apontados, eu espero que eles tentem corrigir tudo isso no próximo. E aí você pode corrigir na própria história aquilo que a gente falou, de mostrar o Lex Luthor ali contra o Super-Homem, porque o Super-Homem é uma ameaça. E aí usar isso daí pra justificar o que foi feito nesse filme e ao mesmo tempo corrigir. Mostrar pra todo mundo, tá vendo? Não era um problema. A gente tinha isso pensado o tempo todo.
Eu também espero muito isso. Eu quero. Até, né, a gente falou, eu particularmente falei em alguns pontos aqui do filme, mas eu gostei muito mais tenho muito mais críticas favoráveis desse filme do que negativas. Né? Os pontos negativos são, vou destacar lá no início, que é referente mais a essa construção do Superman em si do que toda aquela história pregressa antes dele virar o Superman. Essa parte eu realmente gostei bastante. E o filme me merece, porque foi um retorno realmente. Esse efetivamente foi um Superman o retorno, né? Porque ele foi um filme que tentou realmente mostrar um personagem em conflito e que depois, embora resolva abraçar o seu lado super-herói ali, ele ainda assim tem coisas a resolver, né? Tem coisas a descobrir sobre si mesmo e que fatalmente vão ser, a gente espera, né, que sejam exploradas e ampliadas no próximo filme dele. Acho que outro ponto que a gente pode destacar no filme também é a trilha do Hans Zimmer, né? Embora não seja não tem um tema assim que fique na cabeça como a do John Williams, mas é uma trilha que também não deixa nada de dever, né? Ele realmente consegue construir todo o crescimento do personagem, né? E principalmente no primeiro momento que ele bota a capa, realmente, começa a testar os poderes e sai voando ali de forma desengonçada. A trilha ajuda muito, né? A mostrar aquilo, né? O personagem descobrindo e se empolgando com aquelas descobertas, né? Então acho que é um grande ponto também de acerto desse filme foi o Hans Zimmer.
O Hans Zimmer agora é o compositor oficial do filme super-herói da Warner, né?
Já tá ali sempre na caixa, né? E colaborador do Nolan e super-heróis da Warner.
Eu acho que casou muito bem os temas que ele criou. Você não vê ele tentando emular o John Williams, sabe? Você não vê ele tentando criar um tema pomposo pro Super-Homem, porque não cabe nesse filme. Então,
é porque ele não é ainda esse Super-Homem.
Tem isso também. Então é uma trilha perfeita, casou perfeitamente no filme. Eu só acho que em algumas cenas, e aí é uma culpa da montagem, uma culpa do Zack Snyder também, a trilha entra em momentos meio estranhos, sabe? Quando a nave tá vindo pra Terra, por exemplo, ela começa com sonzinhos assim, até meio alienígenas, parece som de filme de ficção científica dos anos 50, sabe? E aí do nada ela vira uma coisa épica, né? A nave caindo na Terra e tal, quando ela poderia ter mantido ali uma coisa mais calma pra nave. Cenas de diálogo, às vezes também, que eles estão conversando alguma coisa e o tema tá lá, dum, 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 dum.
É isso mais pro final, né?
Então
eu notei muito isso na segunda metade pro final do filme, que a trilha tende a ficar um pouco mais grandiloquente, efetivamente.
E aí me parece um pouco que o Zack Snyder não sabia muito bem o que fazer com a trilha do Hans Zimmer em determinados momentos. Tava tão boa a trilha que, não, preciso colocar tudo aqui.
É, o cara falou, tem 2 horas de filme e o cara compôs 3 de trilha. Pô, ferrou, né? Não tem como cortar muita coisa aqui. Vai ter que enfiar essa música em algum canto, né?
É, tem muitos momentos ali que talvez a ausência de trilha sonora fosse mais correto, mas não, ele usa a trilha indiscriminadamente, né? A música é muito boa, então vamos colocar aqui.
É, mas acho que foi uma boa escolha deles, assim, para o personagem, porque ele consegue trabalhar, e ele já tinha feito isso muito bem, né, na trilogia do Batman, de conseguir realmente contextualizar, através da música, do som, um momento do personagem, né, uma passagem que o personagem esteja encarando, não só numa cena de ação, mas numa cena até mais reflexiva, talvez, uma cena mais introspectiva. Ele consegue captar muito bem isso com as composições.
Então era isso que a gente tinha pra falar de O Homem de Aço, filme que chega aos cinemas na próxima sexta-feira, agora, dia 12 de julho. Você que não assistiu ainda nas pré-estreias que rolou em vários lugares, várias cidades, vai assistir no cinema. Você que já assistiu, vai de novo para dar mais dinheiro pra Warner e tiver que a gente ter mais filmes do Superman rápido.
Principalmente para fazer um segundo filme bem melhor, né, também.
Isso.
Sim. Então.
É, e um detalhe, né? Esse filme ele tem que ser visto no cinema, por
Com
favor.
certeza.
Não fica com frescura de que ah, vou esperar o DVD, vou esperar o Blu-ray. Não, vai ver no cinema que a experiência vai valer a pena.
Exatamente. Comente, você que já assistiu, comente aqui embaixo o que você achou do filme. Foi bom para você? Não foi? Você é do grupo que gostou ou é do grupo que odiou? Ou para você não fez diferença nenhuma, tanto faz. Comente, explique-nos.
Foi bom para você, não, né, Thiago?
É isso. E você também pode comentar por outros caminhos, que são quais mesmo, senhor Alexandre?
Você pode comentar pelo e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br ou pelas nossas redes sociais lá no Facebook, facebook.com/cinealerta, ou no Twitter, twitter.com/cinealerta. Aproveite para divulgar também a postagem aí do podcast pelas redes sociais. Ajuda
Exatamente.
bastante.
Ajuda muito. Publica lá no seu Facebook, você fica publicando foto de gatinho sem graça, publica coisa interessante, que é o nosso podcast. Publica lá. E é isso, até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, tchau.